Eklezję i grajże katolikę.
Olá, uma boa noite para si. É o programa Eclésia que escuta em mais uma noite quando sintoniza a Antena 1. É com o chefe Kiko que caminhamos em mais esta noite rumo à Páscoa. Fazemos este caminho a partir dos sentidos humanos e das portas que eles nos abrem para nos sintonizarmos com quem somos. Assim o descobriu também o chefe Kiko quando, junto da comunidade Vida e Paz, descobriu o gosto em dar de comer e o que isso permitia numa relação. Foi assim, chefe Kiko, boa noite.
Eu acho que a comunidade Vida e Paz foi uma reconfirmação, não é? Daquilo que era a minha vocação, daquilo que era a minha vontade enquanto ser humano de realizar profissionalmente na minha vida.
Dar algo aos outros.
Eu acho que sim. Eu acho que quando nós percebemos o prazer quase egoísta que é de nós fazermos o bem e de podermos chegar às outras pessoas através da comida, é algo que nos enche a alma. Aquilo que a comunidade de Vida e Paz faz não é alimentar as pessoas. A comunidade de Vida e Paz utiliza a comida para chegar às pessoas, para tentar-lhes proporcionar uma vida diferente fora das ruas. E isso é o que é de bonito. E a comida é exatamente isso, que é um veículo para aproximar as pessoas, não é um fim em si mesmo. Se a comida fosse um fim em si mesmo, rapidamente comeríamos um comprimido e deixaríamos de achar que estamos a perder este tempo. Mas a comida tem este lado que é muito mais importante do que apenas o lado nutricional dela. E acho que aquilo que me apercebi na comunidade de Vida e Paz foi: ao utilizar a comida, eu consigo chegar às pessoas, consigo ter um contacto próximo com as pessoas. E quando nós fazemos isso e vemos resultados práticos com uma preponderância tão grande e com uma relância tão grande como o caso de um sem-abrigo, é algo que nos enche a alma e que a mim foi motor de direção, de mudança numa direção de vida.
Na altura dos seus 18, 19 anos?
Exatamente. Eu estava assim, como é normal. Como
é alguém... uma altura crucial da vida, não é?
Em que normalmente estamos todos um bocadinho perdidos, não é? E eu era sempre uma pessoa que tenho um grande defeito, que é eu quero ir a tudo, não é? Quero estar em todo lado, por isso eu não queria deixar de ir para a gestão, porque se fosse para a gestão perdi a economia, se fosse para a economia perdi a engenharia, e tudo me era um bocadinho aliciante nessa fase de vida. E acho que aos 18, 19 anos, uma pessoa vai tendo assim um bocadinho mais interessada em outras coisas na vida. E acho que a comunidade de Vida e Paz trouxe-me a importância de nos esquecermos nós próprios, de nos esquecermos do nosso umbigo, das nossas vontades, dos nossos caprichos, dos nossos egoísmos, para percebermos que a maior alegria será sempre nós dedicarmos a nossa vida aos outros. E, obviamente, como lidava com comida, que foi aí o moto, o trigger para começar a ligar aqui o tico e o teco dentro da minha cabeça e no meu coração e perceber bem, mas eu sempre me senti confortável na cozinha, eu sempre fazia um bolo para vender lá no prédio para ganhar meia dúzia de trocos, eu sempre fazia os bifes lá em casa porque a minha mãe passava aos demais, ou eu sempre fazia isto, aquilo e aquilo outro, por isso se calhar isto pode ser um meio para a minha vida, não é? Eu não me via em frente a um computador, não me via a fazer um trabalho de secretária, por isso isto pode ser algo que me venha a acompanhar no futuro, e assim foi.
E dar uma sandes, dar um iogurte e dar uma palavra e um abraço e semana após semana ou de 15 em 15 dias se encontrar aquele rosto vai construindo uma relação, não é?
Sempre. É isto, a comida é um veículo para nós construirmos relações, para nós conseguirmos olhar nos olhos das pessoas, para conseguirmos nos rir de nós próprios, que é uma coisa que muitas vezes nos esquecemos, a importância e o saudável que é nós rirmos de nós próprios, para nos aceitarmos enquanto nós somos, para aceitarmos o outro, para estarmos numa mesa. Não há momento de confronto maior na vida, ou de possibilidade de confronto, de enriquecimento, do que uma mesa. E uma mesa precisa de tempo. Ou seja, os alimentos precisam de tempo, não só a serem cozinhados, como a serem degustados e serem vividos. E isto não pode ser uma correria de repente agarro numa coisa com as mãos, vou correr a andar. Claro que há dias para isso, como há dias para tudo. Durante uma semana temos 14 momentos de convívio social. Por alguma razão isto é assim. Se nós começarmos a tirá-los, eu não almocei porque não tive tempo, eu jantar não tenho tempo, comemos só aqui uma... Isto é um bocado perigoso. É um bocadinho, a mim, é algo que me assusta um bocadinho. Não pela parte nutricional, porque acho que essa é a menos relevante, mas porque eu acho que nós precisamos de parar. Eu acho que nós precisamos de parar para conviver. Eu acho que nós precisamos de parar para observar. Parar para nos analisar. E só a partir daí é que conseguimos continuar neste processo de construção de trabalho.
Quando se anda nas ruas, neste caso com a comunidade Vida e Paz, percebemos a diferença entre o que é o jejum e o que é não ter para comer?
Ah, claramente, obviamente, sim. E, apesar de eu ter uma ideia em Portugal, aquilo que eu vejo de fome em Portugal é muito diferente daquilo que eu já vi de fome em outras partes do mundo.
Naturalmente, estive noutros continentes,
sim. Eu trabalhei como missionário em Moçambique durante um ano, e aquilo que eu presenciei em Moçambique é muito diferente. Esta frase pode chocar, mas em Portugal eu não vi pessoas realmente a morrer de não terem o comer, não é? Agora, em Moçambique, eu tive um aluno que não veio, que deixou de vir às aulas porque morreu porque não tinha aquilo que comer. Isto é uma coisa que nos interpela, que mexe muito cá dentro.
Quando se está com uma pessoa que está a viver na rua, temporariamente que seja, olha-se para a comida também de forma diferente.
Sim, eu acho que do ponto de vista de quem está na rua, aquilo que valoriza muito é o calor da comida. É importante que seja algo quente, muito, muito importante, especialmente em alguns meses do ano, obviamente, mas é importante que seja algo que te confira e que traga algum calor. Depois é algo que tem que ter um lado nutricional forte, não é? E o açúcar é inevitavelmente algo importante também, não é?
Pode-se dizer nesse sentido que a comida acaba por adquirir um compromisso social ou tem uma responsabilidade social também?
Tem uma responsabilidade social e tem uma responsabilidade humana, não é? E a mesa. Havia uma frase num livro de um casal que eu conheci nos Estados Unidos e que tem um livro muito interessante que chamava-se Hungry Planet e tinha a fotografia de famílias pelo mundo com aquilo que elas comiam durante uma semana. E por isso eles fotografaram em mais de 100 países uma família americana, uma família chinesa, uma família do Malau e uma família da Síria e de repente à frente colocavam os alimentos que elas comiam. E no final, na contracapa desse livro, dizia: não há nada mais importante para a humanidade do que a alimentação, não é? Se nós deixarmos de comer, vamos morrer. Mas não há nada mais importante para a transmissão dos costumes, dos valores, do que a mesa. E se nós perdemos este momento de mesa, nós perdemos os costumes, perdemos as tradições, perdemos os valores. É à mesa que nós nos educamos, é à mesa que nós aprendemos.
Chefe Kiko, falávamos há bocadinho dos açúcares, tenho uma proposta musical para esta noite. É de Marisa Monte e chama-se Não É Proibido. Vamos ouvir.
Vamos a isso. Gosto muito de Marisa Monte.
Jujuba, bananada, pipoca, cocada, queijadinha, sorvete, chiclete, sanduíche, chocolate. Paçoca, mariola, quindim, frumelo, doce de abóbora com coco, bala, juquinha, algodão doce, manjar.
Música de Marisa Monte, nesta noite no programa Eclésia, escutámos Não É Proibido, que se liga muito também ao paladar, porque o açúcar também nos conecta, também nos cria emoções, não é assim, Chefe Kiko?
Eu acho que o açúcar é uma bengala ótima na vida para nós caminharmos. Agora, como qualquer bengala, tudo que é bem. Eu acho que ainda a minha avó continua a ser a melhor nutricionista de todas, que é tudo com conta, peso e medida.
Há alimentos especiais para momentos especiais?
Eu acho que há. Não sei. E há alimentos para alturas do ano, não é? Estamos a falar de inverno, eu não me imagino a comer um dos meus pratos preferidos, que é uma coisa muito simples, que são uns grelos salteados com um ovo estrelado e com uma alheira e com um bocadinho de arroz de forno. Daquele arroz em que fica crocante na parte de cima, eu não imagino a comer este prato com 40 graus no verão, não é?
Numa esplanada.
Tal como não me imagino a comer umas amêijas à abelhão-pato e talvez uma sangria no inverno.
E saber que em determinada altura do ano vou comer isto e não aquilo cria o sentido de promessa também.
Tal como não existe a alegria sem a tristeza, não é? É preciso passar pelos momentos de tristeza para muitas vezes estarmos alegres. Às vezes também é preciso não comermos açúcar para quando o comermos estarmos especialmente contentes. E até na abundância, eu acho que não há mal se ela for QB também, não é? Se a abundância for constante, até, não é? Jesus sentava-se à mesa. Jesus era alguém que saboreava e gostava de comer, gostava de estar com os amigos, gostava de estar com os amigos e com outras pessoas também, que muitas vezes era questionado porque é que ele se sentava, porque é que conversava com outras pessoas. Mas a mesa tem isto, não é? Tem até este papel de apostolado, de conversão,
de
integração. E acho que ele é único. Acho que não sei, acho que escolhi a minha profissão certa.
Ainda bem. Volta amanhã então a estar connosco.
Está bem, boa. Vamos embora.
Obrigada por nos ter feito companhia. Eu sou Lígia Silveira. Até amanhã, se Deus quiser.